Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Sensacional, ladies and meeples, está começando mais um CorujaCast, CorujaCast número 134, onde falaremos sobre por que você joga e outros temas mais relevantes da semana. E para me ajudar nessa missão, temos ela, que acredita na teoria de que Jimi Hendrix e Morgan Freeman são a mesma pessoa, Carolina Elvira.
Olá pessoal, não acredito não, tá? Não são não. Bem, pessoal, mais um podcast aí pra nós aí, bora lá.
E também ao lado dela temos ele, que acredita que o Bruno Mars é realmente filho do Michael Jackson, Fabrício Santiago.
E aí, galera, joga em radara e tô sabendo que hoje vai ter denúncia, hein?
Meu Deus.
E pra complementar, ela, que acredita que Paul McCartney está morto e foi substituído por um sósia, Alice Teixeira.
Queria dizer que eu não acredito e também não acredito nas teorias de que existem mais de uma Avril Lavigne e também mais de um Lula, né, como dizem por aí, ultimamente.
Ah, essa do Lula é legal, eu gostei dessa. Eu só achei muito foda.
É, não, e você viu, muito, né, que foda. Existiam cinco em um dado momento, mas agora só tem um, né?
Sim, eu achei isso muito foda.
Sensacional, né? Sensacional, meu Deus do céu.
Vocês, como sempre, estragando as minhas frases de abertura, né? Mas o que vocês não podem estragar é a jogatina da semana. O que vocês andaram jogando, crianças? Eu joguei algumas coisas legais com algumas pessoas legais.
Ah, então, teve Coruja Day, né? Então a gente tem uma jogatina conjunta aqui pra gente poder falar, apesar de que eu não consegui jogar com vocês.
Eu,
né,
também não.
Você jogou
eu joguei uma partida com a Alice.
Eu joguei uma partida com
você
a...
Você jogou comigo, Hansa?
Com não, eu joguei foi com o Pedro. Não joguei com a Alice nem com a Carol.
Acho que eu só não joguei com o Fabs.
Olha aí. Tá vendo?
Olha,
por aí vocês ficam sabendo quem que foi excluído aí na história, tá vendo?
Ou então, quem foi que chegou tarde, né? Quem foi que chegou mais tarde?
Bom, eu cheguei junto com a Carol, nós abrimos a porta do Lula Café.
Exatamente. Aqui é 11 horas, é 11 horas pontual, entendeu?
Exatamente. Tivemos o nosso Coro GD dia 18 de fevereiro, celebrando o meu aniversário, né?
Isso.
Não foi nenhum por nenhum outro motivo. E além de jogar jogos legais, tivemos vários Teleweb ouvintes. Queria mandar um salve pro Pedro, meu xará, e pro Electo, que estiveram lá pela primeira vez. O nosso queridíssimo Du esteve lá junto com a sua esposa, a Aline. A Isauro esteve lá também. Também teve uma galerinha, a caravana que veio por conta do Fabrício.
Ah, a galerinha mandou um abração pra eles.
Que tinha um cara de bigode chamado Rafael.
É isso
que
aí,
tinha um bigode,
cara.
Maneirão. Tem ainda, ele não morreu ainda.
E um abraço pra eles, velho. Pro Felipe, pra Jéssica, pro Rafael e pra Giovana.
E também teve uma coruja, uma ex-coruja renegada que apareceu lá e jogou com a gente. O senhor Rafael Coelho esteve lá.
Coelhão, jogou, um abraço.
Jogou com a gente. Mandar um salve também pro Renato, o nosso queridíssimo chefe, e pra Letícia, que serviu nós, e pro segundo careca mais legal do mundo, que é o Jorge.
É, eu joguei com dois ouvintes, você falou do Pedro e do Arthur?
É o Electo e o Pedro.
Ah, tá. Isso, o Arthur e o Pedro, sim, sim. Pessoas, gente, boníssimas.
Jogatina da semana, o que vocês têm pra falar aí? Coisa rápida, destaques, querem falar alguma coisa? Eu queria destacar que jogamos Honey Bus, jogo muito bom, o tema fofinho e bonitinho é só pra enganar, porque o jogo é bem um eurozão cabuloso. Hansa Teutônica, que o pessoal, Hansa Teutônica, não achei tão treta assim, pelo menos o Du e a Aline são muito pacíficos, rolou pouca treta.
Sim.
E teve Autobahn também, onde fizemos estradas, é um jogo que eu ganhei. Gostei muito. Na primeira vez que eu joguei, eu perdi. Agora eu joguei, eu gostei. E é isso. Podem falar mais aí, porque eu joguei muito Gran... Eu tenho jogado muito Gran Austria Hotel com a Isabela.
Muito
e
bom.
E sigo vencendo. Perdi no Red Cathedral, tomei uma surra. E vendi pra Carol o Loyang, porque a Isabela detestou.
Isso. Eita, tô muito feliz com o meu Loyang. Não consegui jogar meu Loyang ainda, porque questões de saúde, eu fiquei uma semana sem jogar nada. Não falar pra não joguei nada, eu joguei um jogo. Só pra não ficar, tipo, na abstinência total. Mas no dia do Coruja Day, eu joguei o Honey Bus, joguei o Agda, joguei muito gostosinho que o Fábio ensinou pra gente lá. Gostei demais do jogo. E muito fofo. E dificílimo. Quero jogar mais umas 4 vezes pra entender o que eu tenho que fazer, porque eu não conseguia colocar o padrão daquelas guarda-chuva de jeito nenhum. Nossa, sofri naquilo. Perdi vergonhosamente no Autobahn. Quem explica o jogo não ganha. Olha só. Depois a gente jogou ainda Acrópolis. Joguei o Acrópolis ainda com o Coelho pra ele conhecer e com a Isaura. E finalizamos a noite pra jogar uma rapidinha ali. Foi o Istanbul Dados também. De novo com o Arthur e com o Pedro também. Joguei bem legal o Istanbul Dados rapidinho. Gostei de jogar. Agora eu quero falar que nessa semana que eu estive tive doente aí, passando mal. Falei assim, né, a gente chegou o Sleeping Gods, vamos jogar o Sleeping Gods, né? Não sei se vocês conhecem o jogo. Sleeping Gods é um jogo em que vocês entraram num nevoeiro, uma lua, fazem parte de uma embarcação ali. Nesse nevoeiro, vocês entraram no planeta, num mundo diferente ali, entendeu? Vocês foram parar numa terra diferente, num lugar que você não conhece e tal. E aí você tem que tentar descobrir como voltar pra casa. Se é isso, pra isso, você tem que achar uns artefatos de uns deuses pra acordar os deuses ali, pra você conseguir ser mandado de volta pra lá. E é, tipo assim, é praticamente todo mundo da... São várias ilhas, assim, as ilhas você vai viajando, a galera não quer que você acorde os deuses não, entendeu? A galera quer que você fica lá, quer te matar, tem monstros pra você enfrentar, tem um tanto de coisa e tal. E assim, a ideia do jogo, eu achei muito bacana, temática muito legal, curti o começo do jogo ali, jogando e tal, não sei o que mais. Só que, tipo, a ideia, como funciona, a mecânica do jogo, como funciona, eu achei que seria muito melhor se fosse um videogame. Porque ele, você tá... Você faz tudo isso, né, pra poder achar os artefatos ali, e tem um certo momento do jogo que você pode, tipo, dar o fim da partida, né, vamos dizer assim. E tem vários, acho que são, tipo, 13 fins, ou 6, sei lá. Talvez 13 são os artefatos, 6. Não lembro mais a quantidade. Mas era uma quantidade X de fim de partidas diferentes tem no jogo. Então tem várias formas de acabar a partida. Só que, tipo assim, eu joguei por 3 horas, eu não tava nem perto de achar um artefato, não achei nada no negócio. Fiquei passeando pelas ilhas lá, conversando com o bandido, apanhando de um monte de monstro lá, à toa, não achava nada, e não dava nenhum risco de fim de partida nenhum, e eu fiquei meio assim, por que eu tô jogando isso? Acho que eu tô jogando errado, e eu não gostei do jogo não, já até vendi, já até foi embora já, nem tá comigo mais. Então assim, eu achei que tipo, se ele fosse um joguinho de videogame, acho que eu ia ficar mais feliz jogando, sabe? Acho que eu ia gostar mais.
É, e falando em joguinho de videogame, vai ter daqui a
Ficou
pouco.
O pobre, hein?
É, o pobre sofre.
O saldo bancário do Fábio agora é menos R$900.
Ah, não, não é. Poderia ser, poderia ser. Mas aqui, deixa eu falar com vocês, né? Eu joguei o Hansa Tretônica com o Pedro e realmente, assim, se a galera não tá querendo muito se pegar ali no jogo, além de acabar muito rápido, você não sente ali tudo que o jogo tem a oferecer. Porque realmente, quem faz o equilíbrio do jogo são os jogadores. Porque se você deixar alguém solto demais, fazendo todas as melhorias possíveis lá, sem você interferir pra dar prejuízozinho pra ela, o jogo dispara, cara. Inclusive, o pessoal tava até falando que foi o Speed Hansa, né? Que a galera fez speedrun de Hansa Teutônica. A gente jogou muito rápido. Pedro chegou nos 20 pontos rapidinho. E é um dos critérios pra final de partida. E perdeu. Ficou em último. Por
É porque só fez esses 20 pontos. Não fez mais nada no jogo.
Não, eu fiz 27 pontos.
Exatamente.
Eu fiz 27 pontos.
Muito bom.
Pois é, coitado, então. Mas é isso. E aí, também eu joguei o Águeda com a galera. E aí, pra falar de um jogo diferente que a gente jogou o Pueblo, né? Que foi lançado aqui pela Mosaico. A gente jogou também com o Du, com a Aline e com a Isaura. Foi, assim, foram duas partidas muito divertidas. Pueblo é um jogo abstrato que, pra quem gosta do gênero, super vale a pena conhecer, sabe, galera? Dá uma olhadinha antes. Se você que gosta de montar pecinha ali, aquele joguinho que é papum, faz uma jogada e passa. Pueblo é uma boa pedida.
Muito bom. Vou falar também do meu Coruja Day, que primeiro a gente jogou o Águeda, né, com a Carol, o Pedro e o Arthur. Acho que o Jorge também jogou o Águeda, né?
Jogou.
Eu ganhei o Águeda por um ponto. Emocionante. E depois a gente jogou White Castle. O White Castle eu ganhei por um cadinho mais de pontos. E depois a gente foi e jogou o Dune Imperium. Aí esse eu cometi todas as piores decisões que eu poderia cometer no jogo. Fiquei, tipo assim... Eu me chamaria de último. Acho que ficou eu e o Jorge com menos pontos que todo mundo. Mas eu me chamaria de último, sabe? E, tipo, não. Foi uma boa jogatina. Mas também vou falar de outras jogatinas. Que tem alguns jogos que eu conheci que eu gostaria de comentar. O Gizmos. Primeiro jogatinho que a gente jogou Gizmos, que foi bem legal. Também ganhei essa partida de Gizmos. mas eu achei um jogo bem direto. Mas que tem várias possibilidades, sabe? É um jogo que eu quero jogar mais vezes. Que eu acho que vai ser interessante. E outro jogo também que eu gostaria de jogar mais vezes... que eu achei bem legal, assim, eu não sei quanto de jogabilidade mesmo ele teria, eu acho que até certo ponto deve ter bastante coisa nova, assim, você deve estar pensando em muitas coisas novas, mas depois de um tempo deve ficar meio batido, que é o Fantasy Realms. É um joguinho que é só de carta, e ele é meio que um jogo assim, você recebe N cartas na sua mão, não lembro se são tipo 7 ou algo assim, e aí você tem que tentar combar elas pra fazer o máximo de pontos. E quando o jogo acaba? Quando o pessoal resolver tirar cartas o suficiente do deck e deixar elas na mesa. Então, toda vez que chega na sua mesa, você tem que tirar uma carta da sua mão e pegar uma carta da mesa, ou pegar uma carta do topo do deck. Então, assim, toda vez que você resolve pegar uma carta do deck, você tá aumentando o número de cartas na mesa. E aí, quando esse número de cartas na mesa chega até um número, não lembro se é tipo 10, aí o jogo acaba. Então, você tá tentando, tipo assim, melhorar o combo que tá na sua mão até o momento em que o jogo acaba mesmo. E aí, às vezes, você não sabe se você vai jogar mais uma vez, se você não vai jogar mais uma vez. E os combos são, assim, coisas bem absurdas. Tipo assim, às vezes você precisa ter uma mão muito bem feitinha mesmo pra ter o combo, porque tem uma carta que nega outra e aí isso ferra o combo inteiro da sua mão. Então, assim, é bem megalomaníaco esse combo. sabe? E isso eu gostei bastante. Outro jogo que eu achei bem interessante também, acho que eu não teria ele, mas eu achei divertido jogar pelo menos uma vez, e acho que jogaria de novo, é o Invasores de Citia. Foi uma boa experiência.
Que tem a arte horrorosa, né? Dicas de passagem.
É isso, cara.
O irmão do Shane não sabe desenhar, não.
Tadinho. O cara tá aí xingando o irmão do Shane e tem 900 Clemens Franz na coleção dele.
Né? Não, mas assim, não. Calma, vamos lá. Ele desenha mal, ponto. Em nenhum momento eu falei que o Clemens desenhava bem. Mas é que negócio. É, tipo assim, a mãe falou assim, leva seu irmão pra trabalhar com você lá. Não, mãe, poxa. Leva seu irmão lá pra quebrar o galho. Põe o nome dele no trabalho, deixa o cara desenhar essa bosta. E assim...
Oh, e eu,
cara,
acho que foi isso mesmo, viu?
Bicho, tem condição não. É muito feio o desenho. É muito feio. Eu lembro que quando a gente gravou com o capturador, ele falou uma coisa sobre você licenciar não só o jogo, mas também a arte, né? Eu acho que a Mosaico poderia ter gasto um pouquinho mais pra não ter esse desenho horroroso. Mas enfim.
Ah tá, você queria que eles criassem uma arte nova pro jogo? Não merece tanto não. É um joguinho ok, é legal.
Mas é feio, é feio.
Então, mas meu ponto é que se você tá gastando mais pra ter uma arte nova, o jogo tem que ser, no mínimo, muito bom, sabe?
Exatamente.
E o Invasor City é muito bom ou não?
Não, ele é ok. É um joguinho bem ok.
Ok. Aceitável, então.
Tipo, não é o meu tipo, assim, de jogo que eu falaria, nossa, eu quero jogar todo dia, mas... Também não é um jogo que foi chato, não, sabe? Foi legal. Foi legal na medida do possível. Eu diria que, assim, talvez o ponto que eu colocaria mais negativo é que, tipo assim, ele é bem simples, digamos, por um lado. Mas ele é muito solitário também. E aí eu fico meio assim, pô, queria que fosse mais maluco, já que ele não tem tanta interação, assim. Parece que é só uma corridinha, sabe?
Ah, eu queria só fazer um parênteses, que eu também joguei mais partidas de Hardlands e o jogo continua cada vez mais incrível pra mim.
Né?
Ah, que bom.
É, que bom que você gostou.
De Hardlands, foi uma outra grata surpresa.
Ah, olha só, quem gostou. Não vejo ninguém falando desse jogo, só o Pedro.
Pois é, também.
Pedro gosta de jogos sem hype demais, o Pedro é esse, foca no jogo sem hype.
Exatamente. Não, e tem uns boca aberta que falam que eu gosto de jogo ruim, Carolina, você sabia disso?
Eu sei.
Mas
tem uns boca
é foda, né,
aberta pra não falar outra coisa.
Só fechar também e falar que, assim, nossa, o Águeda eu achei sensacional, muito, muito bom mesmo. Igual a Carol falou, quero jogar mais algumas vezes, achei realmente muito bom. Eu quero jogar o Pueblo ainda.
Eu também quero.
Uhum. A próxima.
E o White Castle, eu senti que eu já peguei bastante dele já na primeira partida, eu consegui fazer, tipo assim, uns 40 pontos, mas eu acho que eu conseguiria fazer melhor nas próximas partidas.
Até porque tem marcador de mais 80, né? A gente tem que usar esse mais 80 um dia.
Eu acho que mais 80 é inalcançável.
Nossa senhora, é minha meta de vida, é conseguir virar pra 80, minha meta de vida.
O White Castle, você só faz mais 80 se, sei lá, nos dois dos três rounds do jogo, você só rolar 6 em todos os dados. Sabe?
Pode
só. Se você conseguir fazer
talvez
isso, aí eu acho que mais 80 também.
Vai numa variante que todo mundo começa com 78.
Um dia eu vou conseguir, vocês vão ver.
Esse jogo, a complexidade dele é próxima do Bambu, assim, Carol? Porque eu tenho essa impressão de que ele é aquele jogo que você olha, ai, que lindinho, que fofinho, bonitinho, menor que você vai ver, ele é meio frita-bufa, assim.
Ou eu acho que ele é mais frita-bufa que o Bambu, viu? Porque é? Ele... Ah. Eu achei, porque é, tipo assim, pra questão de você tentar otimizar o máximo possível a sua rodada, entendeu? Porque ele, você tem são nove ações no jogo inteiro. Então você tem que tentar otimizar essas nove ações pra fazer o máximo que você consegue fazer. E não é tão fácil assim. Então eu acho ele um pouquinho mais frita cérebro que o Bambu.
Entendi. Legal.
É, assim, eu não sei. Eu achei as combinações do Bambu muito intricadas, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tive. Mas eu sei que as pessoas tendem a não achar o Bambu tão complicado quanto eu achei, não. Eu achei o Bambu mais pesadinho.
Ah.
Mas, em questão do White Castle, acho que assim, sei lá, o segredo, pelo menos pra mim, que eu peguei pela primeira partida é o seguinte. Você tem que tentar jogar de uma forma que você faça o maior número de ações pretas possível. Que
sim,
é a ação que de fato faz ponto. E elas são...
Exatamente.
Elas são, como é que eu vou dizer? Uma puxa a outra, que puxa a próxima, que puxa a próxima. E aí, assim, você conseguir fazer mais é tipo, é meio que exponencial. Mas você tem tão poucas ações...
Que não tem como.
Uhum.
Esse é o problema. Eu não vou conseguir ainda.
Eu só quero deixar uma denúncia aqui do Coruja Day, que mais uma vez, pela terceira vez, Notre Dame foi só pra passear comigo.
Nossa,
em Belo Horizonte.
Eu quero jogar ele. Notre Dame é um dos que eu tenho mais curiosidade do Feld.
Ô, Fabrício, a questão é que quando você traz jogo ruim, o pessoal não quer jogar jogo ruim.
Ah, acontece, né? Acontece. Da próxima vai ser o primeiro. Já vou chegar... Não, ninguém
exatamente
vai jogar mais nada.
Mas eles têm que chegar primeiro aqui também, né? Eles têm que chegar antes de todo mundo, né?
É, chegar uma hora da tarde, porque violou comida lá na casa do Dudu.
Pois é.
Filhei, mano, filhei o cafezão lá na casa do Dudu, inclusive um abraço pra ele, pra Aline. E o Du, ele tava me ensinando a pintar miniatura e ele pintou uma abominação do Zombicide Invader pra mim, assim, que ficou linda, linda, linda.
E tem 18 meses que ele tá pintando o Galactus do Theo, né?
Ah, mas tem nem como, velho. Aquilo ali é quase da minha altura, cara. Eu vi lá na casa dele, o bicho é bruto, tá?
Muito bom.
Antes da gente prosseguir pro tema, eu só queria... O pessoal sempre comenta nos nossos podcasts, né? Então, no podcast sobre tributo a Mondrian, o Neto disse que achou o Mondrian legal e vai para o wishlist.
Opa,
e
boa.
O Monocelia Man disse, perguntou a Carol se a expansão verde vai ser tiragem limitada ou não.
Sim, é tiragem limitada. As primeiras 111 cópias estão indo com ela, mas depois de vender separadamente, beleza? É, então, pode saber que as primeiras cópias todas estão indo com ele, sim, tá? Acabando já, viu? Já foi bastante, então, já, viu, gente? Então corre pra garantir.
Monocelha, né? Compre, ou então vai ter que comprar separado, hein? Compre já.
Exatamente. Compre já.
E vamos lá. No episódio sobre a Mary Games, né? 50 tons de Mary Games volume 1. O volume 2 terá convidados, viu, gente? A gente já... Algumas pessoas brigaram com a gente por conta disso, mas nós vamos trazer convidados na próxima, foi tranquilo. O Mário Rezende, o nosso novo Telewebb ouvinte, que tem comentado bastante, falou que gosta muito de Zombicide Invader. O Jefferson Brunelli falou que não é muito fã de Mary Games, mas acha o jogo divertido. Ele teve boas experiências com Hellboy, Rising Sun e Batman. O Rafael Luiz Mota tá querendo saber onde que rolam as promoções da madrugada, cara. Que essas promoções da madrugada aconteceram na Amazon.
Isso.
Ou, como dizem o pessoal na Ludopedia, na loja do cabeça de ovo.
Adorei esse nome. Eu adorei esse nome.
Olha, sendo bem honesto, a gente nunca sabe onde nem quando vai rolar essas promoções. Assim, os sortudos ficam sabendo na hora, alguém manda nos grupos, a galera compra e sempre vai ter a galera que fica chorando porque não conseguiu. Muito obrigado, bem-vindo ao meu time.
Agora que eu não faço mais madrugada, Carolina, vou contar com a sua ajuda nessas coisas aí, tá?
É, gente, é porque a insônia aqui toma conta das promoções, pode deixar.
E o Neto, como sempre, sobre a Mary Games, ele fala sobre a Mary Games. Ele até diz que tem alguns amigos que gostam, mas ele não é hater, mas ele tá sempre à disposição pra jogar um TI4, um Spartacus.
Nossa.
Ou Battlestar Galactica. Neto, o próximo Coro GD vai ter um Battlestar Galactica, tá? Que é um jogo muito leve, estratégico, divertido.
Rapidinho também, né?
Rapidinho.
Eu entendi essa referência, tá, Pedro? E é o Battlestar Galactica mais lindo de Minas Gerais, tá? Atenção nisso aí. Você nunca viu um Battlestar Galactica tão bonito quanto o que eu vou levar.
Olha só,
olha só.
Isso aí. Então vamos ao tema principal, ou vocês querem falar da coisa da semana primeiro?
Primeiro nós vamos iniciar um novo quadro, toda semana nós vamos trazer uma novidade, um news, um Coruja News. Uma novidade, alguma coisa que tá acontecendo, uma treta, né? Porque nesse hobby nosso é maravilhoso, né? Todo dia tem uma treta diferente. Então,
sim,
assim, a gente sempre tem que começar, né, começar o nosso programa aqui contando uma fofoca do dia, entendeu?
Se guardar dinheiro, eu vou guardar segredos. Deus me livre de fofoca.
E qual que é a do dia, Carol?
A do dia é porque, né, saiu aí, né? É como sempre esse mundo, as pessoas não tem segredos no mundo do board game, né? Tudo se espalha muito rápido. E aparentemente alguns lojistas receberam uma classificação pela Galápagos ali pra fazer pedidos de jogos. Então vai ter algumas lojas que vão ter mais vantagens do que as outras pra fazer pedidos. Aí nós temos a classificação diamante, nós temos a ouro, a prata e nós temos a bronze. E aí vai ser, né, quem for diamante vai ter preferência pra pedir alguns jogos, vai receber os jogos primeiro. E a gente descobriu que tem no máximo ali umas 6 lojas ali que estão nessa diamante. É, e essas lojas todas que receberam primeiramente o Frostpunk. E a gente descobriu que as outras lojas só vão receber o Frostpunk daqui a 6 meses. Então essas lojas especiais aí, elas vão ter 6 meses de frente de venda do jogo.
Exclusividade.
Exclusivos. E aí daqui a 6 meses as outras lojas que tentam sobreviver nesse mundo difícil de venda de jogos de tabuleiro vão conseguir ter a chance de tentar vender o jogo. Aí vai ser, o jogo pode vir mofado, o jogo pode vir muito mais caro do que ele já é, porque, né, vai ter exclusividade, vai vir mais barato pelos outros. Tem tanto problema que isso pode acontecer, tanta coisa, gente, que eu achei que, tipo, é a Galápagos, em vez de estar ajudando o pequeno ali, de estar ajudando as pessoas que estão tentando iniciar no trabalho ali, né, na vida de jogos ali, com os novos lojistas, né, uma coisa que é uma galera, todo mundo incentiva ter mais lojistas, ter mais. A Galápagos tá fazendo um caminho contrário. Ela não tá incentivando a galera a abrir uma loja pra poder ver os jogos dela. Ela tá incentivando a gente ter só um local ali, todo mundo comprar morar naquele local. Nossa, eu fiquei muito revoltado com isso ontem.
Não, e eu fiquei chocado, assim, com a comunicação deles, né? Eu vou abrir aspas aqui pra Galápagos, olha só. Isto significa que as lojas terão exclusividade na venda do Frostpunk e sua expansão, Frostlander, pelos próximos 6 meses a partir do lançamento em 29/2 ou enquanto durarem os estoques. Ou seja, não é uma tiragem pequena que eles estão dando preferência para mandar para as lojas que mais compram para eles, não. Eles têm estoque para atender todas as lojas e optaram por dar exclusividade de 6 meses, cara, para determinadas lojas que compram mais. Isso aí, assim, me deixa muito, muito, muito indignado.
E assim, eu imagino que o jurídico da Galápagos deve ser muito melhor do que eu, que não sei nada de direito. Mas, assim, eu imaginaria que isso é uma prática econômica ilegal. Assim, é o que eu imaginaria. Não sei se alguém aí que realmente entende direito, diferente de mim, que tô falando no completo achismo, saberia se isso daí realmente tem alguma validade, porque tudo que eu aprendi, isso seria competição desleal, até onde eu entendo.
Olha, sendo... Não é sendo advogado do diabo, não, mas teve alguém que mandou no grupo até mais cedo, no nosso do WhatsApp. Eu entendi, assim, que essas lojas diamante, né, são aquelas que vendem mais, e por isso, com o jogo gigantesco, ficaria mais fácil pra transportar. Só que, assim, até onde tá vendo, essas 6 lojas são aqui do Sudeste. Ou seja, é a galera do Norte, Nordeste, até mesmo do Sul, do Centro-Oeste, como é que fica, entendeu? Porque, assim, acima de tanto tá frete grátis. Cara, mesmo assim, cara, é bem, bem paia, sabe?
É muito paia.
Exatamente. O lojista lá do Nordeste, do Norte, que já são meio excluídos de tudo já, praticamente, eles já têm uma dificuldade maior pra receber os jogos, e agora ainda são excluídos até de ter a chance de ter o jogo que eles querem. Eles não podem nem, tipo assim, eu quero vender o jogo aqui. Eles não podem. Eu achei muito bizarro.
Já tem um tempo que eu não olho isso. As lojas não ofereciam frete grátis pro Norte, não. A não ser que fosse um valor de compra muito alto, assim.
Acho que é tipo 600, 700 reais.
É, porque pra gente aqui, né, do Sudeste, é 300, 320 e já tem o frete grátis.
É,
mas
que hoje em dia
Norte,
é um jogo, né?
É, exatamente.
O nosso saudoso rei do Norte, o da Ludocracia BG, na época que gravou com a gente, falou, tipo assim, essa dificuldade de adquirir jogo lá. Que o que salva, assim, era tipo uns Amazon Prime da vida, mas ainda assim demora pra caramba. Por exemplo, se eu compro uma coisa na Amazon hoje, se bobear amanhã ou segunda-feira já tá aqui na minha casa. É, hoje é sexta, né? Agora, quando eu fui comprar um presente pras minhas sobrinhas, como elas moram no norte de Minas, mesmo com Prime, ia demorar 20 dias pra chegar lá, velho. Tipo assim, é muito, muito complicado. E pra piorar, não foi a Amazon que entregou, foi os Correios que entregaram, tá?
Nossa!
Não foi a Amazon.
Por que será,
que
né?
É o correio que chega, cara.
Não, e outra prática também que o Lucrecia falou é justamente pelas lojas só praticarem o frete grátis com um pedido muito grande. Era, tipo, por exemplo, ele e um grupo de pessoas que jogavam na cidade dele, tipo assim, juntavam e compravam, tipo assim, os jogos que eles queriam, tipo assim, em conjunto, pra não ter frete. Mas aí, tipo assim, mó colê de logística, né, cara?
Pois é, agora é muito melhor ter uma loja lá da região que vai fazer a compra direto na editora e tal e distribuir pra galera de lá, pra eles não precisarem ficar tendo que esperar tanto e pagar tão caro pra poder ter acesso aos jogos,
véio. É só esperar que essa loja consegue daqui a 6 meses o Frostpunk.
Exatamente.
Inclusive a nossa loja parceira, né, foi afetada com isso, né?
Isso foi bem paia mesmo, que a gente foi tentar ver com eles como é que tava o jogo. Não, a gente não vai receber agora porque a gente não é diamante. É triste, viu? É muito triste isso. Tipo, ver que até a loja grande, que a nossa, né, parceira é uma loja grande, não tá tendo direito de vender o jogo, sabe? Tá perdendo a venda por causa disso.
É, um comportamento predatório por parte da Galápagos.
E esse negócio de se privilegiar quem já tem muito, tipo assim, as lojas que não precisam de ajuda é justamente quem eles estão ajudando. Não faz nem sentido.
Exato.
Parece War, né? Isso me lembra War, porque War é assim. Você recebe exército com base na quantidade de territórios que você possui. Então, se você tem muito território, você recebe um monte de exército. Se você tem pouquinho, você recebe meia dúzia de fichinhas só. E aí, assim, o jogo você não consegue, você não tem recuperação no jogo, né? Então é o que a Galápagos tá fazendo, né? Quem compra muito ainda vai ter mais vantagens, cara.
E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce.
Tem que aprender com o Freedom and Freeze, né? Igual ele fez no Power Grid, até alguma coisinha ali pra ajudar a equilibrar o jogo, né?
Com certeza.
Bom, mas aí você tá achando que querem equilibrar o jogo, né? Bem-vindo ao capitalismo.
Inocência.
Bem-vindo ao capitalismo.
Você estamos aqui reunidos hoje para descobrir por que você joga. De onde veio esse tema? Que a pessoa que deu essa ideia maravilhosa se prontifique.
Quem que foi?
Você mesmo.
Não sei, eu sei, tô brincando. Mas...
Foi pronto, né? Não esqueceu.
É porque eu gosto desses temas filosóficos, talvez. Esses temas que a gente pode falar a beça e continuar falando sobre coisas que não necessariamente são jogos, sabe? Acho que dá pra falar muita coisa. E eu tava pensando também sobre isso. Acho que o pessoal tava falando alguma coisa no grupo. Aí me surgiu essa ideia. E me surgiu também, tipo assim, os meus pensamentos sobre isso. Que eu queria conversar com vocês a respeito. Eu pensei, o que será que o pessoal pensa sobre isso também, né? As pessoas no geral. E aí mandaram várias respostas pra gente, né? Tanto pelo Forms quanto pelo Instagram. Mas é que eu tava pensando assim, sabe? Que várias vezes, por exemplo, que eu gosto muito em qualquer mídia, não apenas jogos. Eu acho que muitas vezes eu gosto de sentir sensações que ou eu não tenho muito na vida real, digamos assim. Ou então que na vida real as sensações não são saudáveis, sabe? Tipo assim, aí o jogo ou a mídia te permite explorar aquilo de forma saudável, sabe? Tipo, por exemplo, eu acho uma merda, cara, competição, tipo, na vida real. Eu acho que todo mundo devia, sei lá, sabe, colaborar e tentar crescer junto. Mas no jogo, competir é muito divertido. Aí você cria ali um microcosmo em que isso faz sentido, em que isso é divertido e que você consegue explorar isso de uma forma saudável e que vai agregar na sua vida, sabe?
É, eu concordo um pouco também, porque essa ideia de você, no jogo, você pode, né, fazer coisas que na vida real você não faz, vamos dizer assim, né? Tipo, você ganhar muito dinheiro, por exemplo, olha só. Né? Tem jogo que você pode ser milionário,
no
né?
No jogo você pode ser diamante, né, Carol?
É, na vida real nós não somos, não, mas no jogo a gente consegue, né, fazer. E você, né, desliga um pouco do vida real ali, entendeu? Você tá ali dentro de né, alguns jogos até mais temáticos, assim, você entra dentro daquele tema, daquele jogo, você até incorpora aquele jogo pra você, e você acaba esquecendo tudo que tá acontecendo fora do mundo, e você tá vivendo aquele jogo. Esse é um dos motivos que eu mais gosto de jogar, é isso, entendeu? Que eu gosto muito dessa ideia de fugir um pouco da realidade e encarar uma outra realidade ali, por mais que a minha realidade seja gostar de jogar joguinhos que você tem que pagar a comida, alimentar a galera e sofrer, entendeu?
É, o escapismo é bem legal mesmo.
É, exatamente, você sair ali e ficar naquele mundo ali que é diferente. Eu acho que é por isso que eu sempre joguei minha vida inteira, tipo, desde nova, né, jogava jogos de computador, jogos de videogame, aí RPG, né, jogos de computador mais um pouquinho, pra chegar nos jogos de tabuleiro depois. Que é sempre uma forma de escapar um pouco da realidade, da vida, do dia a dia, que faz pesado, e você ter um momento de diversão, de descontração com outros problemas, entendeu? Com outras coisas. O problema é como que eu vou alimentar minha família depois, entendeu? Mas é divertido, eu acho que é bem legal essa ideia.
É, eu também vou nessa linha, mas adicionando o fato de me sentir no controle da situação e a identificação que eu crio ali enquanto eu tô jogando, de resolver aquele problema, vamos colocar assim entre aspas, porque, sei lá, comparando, por exemplo, você tá jogando videogame e tal, você tá controlando o Mario lá, pulando lá em cima dos bichinhos, das tartarugas e tal, beleza, né, você tá interagindo com aquilo ali, é o Mario e tal, é você que tá fazendo, é o Mario que tá fazendo, mas quando você assume ali, por exemplo, um Power Grid, né, você começa a fazer conta das usinas que você vai comprar, do que você vai investir, dos insumos que você vai ter que comprar, da expansão, pra onde você vai expandir e tal, aquilo se torna quase que um roleplay, você incorpora aquele papel, né, do dono da fazenda, do, sei lá, do dono da guilda de comércio, por mais que pode ser uma coisa que soe até desinteressante, mas você incorpora aquilo, você vive aquilo, você como se você vivesse uma outra vida ali durante o período de jogo. Obviamente, videogame, você tem jogos de primeira pessoa que você também se sente no controle, você se vê mais ali, só pra dizer que eu não considerei isso.
Muito bom.
É só isso que o Pedro vai falar?
Eu meio que esperei uma opinião do Pedro. Pedro, muito bom. Isso aí, valeu, galera. Falou. Bom episódio, até a próxima.
É porque, assim, eu comecei a pensar assim, por que que eu jogo? Aí tem vários motivos. O primeiro é, quando eu estou jogando, as vozes da minha cabeça estão em silêncio. Esse é um motivo extremamente importante. Elas ficam em silêncio. E, sei lá, é bom pra desligar a cabeça. No sentido de que, mesmo eu esteja ali gastando massa cinzenta, pensando em estratégia e tal, só de ser desligar da sua rotina diária é muito bom. É igual, por exemplo, teve uma vez, eu tive um supervisor que sempre eu tava lendo e falava, pô, mas você tem que ler, seja foda, livro de coach, livro de autoajuda, livro de não sei o que, livro baseado em fatos reais. Aí eu falei com ele assim, irmão, eu leio é pra esquecer a minha vida fora do livro. Se for pra ler coisa que tem a ver com a minha vida fora do livro, eu não leio, basicamente. Então, jogar é mais ou menos isso, entendeu? Silenciar as vozes da minha cabeça e desligar um pouco da rotina. Você tá ali no meio de outras coisas que não seja pagar boleto e tal.
Okay.
É isso.
É, eu vou contar uma pequena anedota, assim, né? Por exemplo, essa coisa de eu ter vivido, sei lá, minha infância, adolescência ali como uma pessoa trans que não podia mesmo ser eu mesma, sabe? Eu acho que os jogos sempre me ajudaram muito nesse sentido também, de escapismo, igual vocês falaram. De realmente apagar as vozes da cabeça ali, de você pegar e tipo assim, a única coisa que eu tinha que fazer no meu dia era, tipo assim, a escola, que era muito fácil. E aí, o resto do tempo, basicamente, eu, sei lá, jogava Warcraft, sabe? Era isso que eu fazia da minha vida. E isso, com certeza, tornava a vida muito mais fácil do que ter que ficar pensando nas dores internas que eu sentia, sabe?
É, mas eu também penso, também acho que é isso. A gente desligar um pouco do mundo, desligar dos problemas, ajuda demais. E, assim, eu não jogo, hoje em dia, eu não jogo muito com uma turma grande, né? Jogo com vocês, quando a gente encontra. E, mais ou menos, eu jogo mais eu e o Jorge só. Mas eu acho que a ideia também de você ter os jogos, uma forma de conectar com outras pessoas, pra jogar com outras pessoas, também é uma forma muito bacana de ver, né, o mundo do porquê jogar, entendeu? Porque hoje em dia eu acho que eu não sei se eu sentaria mais num bar, assim, num boteco e ficaria só batendo papo. Acho que eu teria que ter um joguinho no meio, sabe? Acho que eu já viciei nessa ideia de ter um jogo, batendo papo e jogando, sabe? Então, eu não sei. Acho que antigamente era isso. Eu ia pro boteco, ficava bebendo no boteco, conversando, batendo papo. Hoje em dia eu fico assim, gente, mas só bater papo? Vamos jogar alguma coisa, sabe? Então, acho que é uma forma também de socializar com as pessoas, ter o jogo no meio ali, conversar, entendeu? E interagindo junto com o jogo ali.
Posso fazer um parênteses sobre isso?
Pode.
O que acontece? Eu gosto... Hoje, eu prefiro muito, assim, se eu encontrar com a galera, pô, vou jogar alguma coisa e tal, não precisa ser um Anacrone, um Battlestar Galactica.
Pode ser um Carteado.
Pode, não, isso não. Pode ser um Pen 6, pode ser um Gloom. O Luxo eu não tenho mais, né? Mas pode ser um Wingspan, todo mundo que vem aqui em casa acha bonito. É, mas tá ali, sabe? Além, não só conversar, porque, assim, é legal. Você tá ali, você tá... fazendo várias coisas. Aí teve uma vez que eu marquei com... Acredite ou não, gente, eu tenho amigos fora da Lost Token, tá?
Olha só.
Marquei com meus amigos da minha antiga vizinhança. Pô, galera, vou lá em casa jogar alguma coisa e tal, não sei o quê.
Vai lá ficar com seus novos amigos, então.
Mas eles são antigos.
Seus novos antigos amigos.
É justo. Inclusive, o Eric e o Magu, por exemplo, eu conheço antes de entrar no Cefete.
É, eu lembro, eu lembro que o Cefete você falava deles mesmo.
Pois é. Aí, tipo assim, os caras, tipo, o Eric topou, o Magu topou, aí tal. Aí chegou um amigo meu, ah, não, cara, vamos sentar no bar, vamos tomar alguma coisa, não sei o que. Ele falou, pô, cara, a gente pode pegar e pedir um ZD livre e sentar lá em casa e tal. Ah, não, não quero jogar essas porra, não, eu quero bater papo. Eu falei, cara, dá pra jogar e bater papo, entendeu? Eu não quero ficar sentado num bar cheio de gente enchendo o saco, toda hora passando um filho da... tentando vender amendoim, alguém querendo que eu compre uma rosa. Não arrancar dinheiro. Ou então aquele povo lá da que fica pedindo dinheiro do Greenpeace me parando tudo. Eu não quero, gente, eu não quero. Ou ver aquele bando de maluco lá no maleta. Eu não quero. E eu não gosto de sair, eu gosto de ficar dentro de casa. Eu sou esquisito. Mas os caras, alguns amigos meus acham isso assim, completamente horrível. Eu não querer sair pra beber.
Uhum. Ah, eu também.
É, não, eu super entendo. Eu acho que vai muito da pessoa também, né? Mas esse negócio, tipo assim, sabe, do jogo tá dentro da interação social, sabe? Não são duas coisas separadas. Não é porque a gente se reúne pra jogar que a gente fica calado, sem falar nada um com o outro, sabe? A gente vai estar só jogando. Não, tipo assim, geralmente a gente troca ideia. Acontecem muitas coisas. Eu acho que o jogo, ele, assim, engrandece a interação social. Ele não tá lá pra substituir ela.
Exatamente.
É um ótimo pretexto também pra reunir a galera, né?
Sim.
E pra quem tem esse perfil, que eu acho que é de todos nós aqui, né? De gostar mais de ficar em casa, de um rolê mais calmo, menos barulhento e tal, é perfeito, né? Encaixa como uma luva, assim, porque é isso, é juntar a galera, o trash talking ali durante o jogo já é de lei, né? Rindo ali e tal, conversando, brincando com o outro. É, acabou o jogo, a galera comenta sobre a partida, comenta sobre outros jogos, sobre outras coisas, come alguma coisa, então vai muito além do jogo mesmo, igual vocês falaram. Perfeito.
Eu acho que pra quem, sei lá, pelo menos a visão que eu tenho, acho que pra quem, tipo, cresceu jogando, sabe, quem jogo sempre, tipo assim, jogo em si, sempre fez parte da sua vida, seja de qualquer forma, sei lá, seja, tipo assim, às vezes, sei lá, jogando futebol, ou então jogando videogame, ou então jogando jogo de tabuleiro mesmo, né? Eu acho que é muito fácil de entender isso, mas eu acho que quem não tem esse, não cresceu fazendo isso, sabe? Eu acho que fica difícil de entender, porque acho que, sei lá, a impressão que eu tenho quando eu converso com pessoas que não são gamers de nada, sabe? Não gostam de jogar. Fala assim, ou então menos acreditam que não gostam. Eu acho que as pessoas poderia ser convencida se ela desse uma chance, mas a pessoa não dá uma chance, sabe? Eu acho que pra pessoa parece que ela tá perdendo o tempo dela, sabe? Tipo assim, não tá fazendo nada.
É.
Isso, isso é outra coisa que é meio grave também. Ah, eu tô perdendo tempo sentado aqui jogando.
Mas não é perdendo tempo.
Sabe o que eu acho que perde tempo mesmo, cara? É quando você tá sentado, ou sei lá, você tá fazendo qualquer coisa, você tá trabalhando. Trabalhar é perder tempo de vida. Jogar é o que eu quero fazer da minha vida, sabe?
E é um negócio que a gente fala tem muito tempo, né, velho? É o preconceito que existe com a galera que joga. Ah, isso é coisa de criança. Ah, isso, ah, aquilo. Gente, vocês acham mesmo que uma indústria que vende tanto assim seria perda de tempo?
Exatamente.
Não, hoje em dia a indústria do videogame é a maior indústria de entretenimento, né? Supera todas as outras.
Sim.
Mas olha, combater esse preconceito é complicado, é difícil. Uhum. Difícil.
Então, galera, a gente perguntou aí nas últimas semanas por que você joga? Então, assim, a Carol fez uma pesquisa no Instagram, a gente fez algumas pesquisas também no um formulário, e a gente vai contar pra vocês por que algumas pessoas jogam. Pode começar.
Certo, então o pessoal que respondeu que eles jogam pra relaxar do estresse diário decorrente da vida em uma sociedade capitalista que exige nossa produtividade cada vez maior, sendo se atribuir com condições de trabalho suficientes para isso. Concordo plenamente.
Toco hino.
Falou tudo.
No Instagram, o TC Beloto é reunir amigos, reunir famílias, divertir, / quebrar o gelo. Também é o que a gente falou aqui, né? Uma forma de socialização, de juntar a galerinha e um pretexto bom para poder se reunir.
Muito bom.
Muito bom. Um renegado da vida da coruja, chamado Senhor Coelho Rafael, diz que ele joga porque gente é muito bom jogar e viver com gente. Olha que poético.
Super.
Jogar é sobre pessoas, né? Então, quando você tá jogando, você, querendo ou não, você tá interagindo com mais gente. A gente ficou aí 2-3 anos preso dentro de casa, pelo menos a maioria ficou, né? Se seguiu direitinho os bagulho. E assim, faz a diferença, né? Se você ter gente pra interagir, né? E é igual já falamos no passado, né? Esse hobby é sobre pessoas, não é sobre jogos. Não é só porque você tem um joguinho a mais do que eu, que você é melhor que eu.
Exato.
Socializar não é só ir pro bar.
Sério? Não.
Droga.
Então, tem um ouvinte que mandou aqui que eu jogo pra desconectar da correria, rotina do dia a dia, celular, computador. Aquele tempo pra encontrar alguns amigos, dar umas risadas, seja papeando assuntos aleatórios ou uma super reviravolta na jogatina. Eu acho que é engraçado, tipo, em todos os comentários que a gente lê, tem muita coisa do que a gente falou até agora, né? Mas eu achei uma coisa nova nesse comentário, que essa questão da mudança de ritmo, né? Que é algo que a gente, acho que não chegou a comentar, que realmente, assim, o board gamer, ele tem um ritmo, acho, muito diferente ali do resto do dia a dia, mesmo de um videogame, mesmo de várias outras situações, né, da vida. Porque você tá ali realmente com outras pessoas, é algo orgânico que acontece na mesa. E assim, tem mesas com ritmo A, tem mesas com ritmo B, e você espera estar dentro do ritmo certo na sua mesa, né? Eu acho que isso é muito importante, porque igual tem mesa cheia de AP, mesa que às vezes você não tá querendo ser assim, mas às vezes você quer uma mesa mais relaxada mesmo. Então assim, tudo é possível.
O Fabiano Balu mandou aqui no Instagram pra gente falando que totalmente para fugir de tudo que é ruim, os jogos me tirou de muitos momentos depressivos. Oi, eu concordo demais, o Fabiano também me ajuda demais nas minhas crises todas que eu já tive, e acho que o jogo muda um pouco o pensamento negativo que a gente tem sobre a vida, sobretudo, né? A gente vê começa a ver a vida melhorzinho um pouquinho jogando.
Mais um ouvinte mandou aqui no Forms, a gente não tem o nome da pessoa, mas ela disse aqui que é como fuga da realidade opressora. Ô, louco, né? Dá uma descansada, né, bicho? Depois de tomar chibatada no lombo a semana inteira, passar raiva, a gente senta pra jogar um pouquinho, igual a Alice falou, muda o ritmo, a gente desconecta, sintoniza numa outra frequência com todo mundo ali, que é importante a gente dizer, se você tá jogando com mais pessoas, é um pacto que a galera faz ali, porque aquilo só é possível estar acontecendo porque todo mundo aceitou, quis estar ali pra fazer aquilo acontecer. Isso é muito legal.
É isso aí. Teve mais uma pessoa que colocou aqui que é pela oportunidade de socializar com amigos e outras pessoas fazendo uma atividade divertida e amistosa. É divertido e amistoso até alguém subir na mesa, gritar na cara do outro assim, cê é moleque! Cê é moleque! Tal como eu fiz com o saudoso Igor Alberto, a gente jogando... Esqueci qual jogo que a gente tava jogando, que eu levantei e gritei pra ele, chamei de moleque.
É amistoso até a primeira partida de The Resistance.
É isso aí.
É isso aí. Exato.
Tem um ouvinte que falou que Falou uma coisa muito boa, que a vida é cheia disso, de você chegar num restaurante pra comer tropeiro e o tropeiro já ter esgotado. Muito desgosto. Que ele prefere ir lá pra jogar um BG, que é 2-3 horas de tropeirão garantido, que ele pode repetir à vontade.
Eu acho essa analogia ótima. Melhor sensacional essa analogia.
Ok. Vontade de comer um tropeiro. Antes da Carol ler aqui, eu quero dizer o seguinte, a gente teve denúncia lá no Instagram, tá? A gente teve denúncia grave e como a gente aqui sempre escuta os dois lados, eu quero que a parte acusada faça a leitura do comentário, da resposta que o Jorge deu aqui pra gente no Instagram.
Eu não vou fazer isso porque é mentira que tá escrito aqui. É mentira. Jamais que eu obrigo. Vou ler pra vocês verem como é que é tudo mentiroso. Carol me obriga pra poder falar dos jogados da semana no podcast. Por favor, me ajudem. Eu jamais...
Olha, ele pediu socorro, tá? Gente.
Eu nunca obriguei ele a jogar, entendeu? Eu nunca falei com ele assim, hoje nós vamos encontrar pra jogar, entendeu? Eu não marco, eu marco no Google Agenda dele todos os dias que a gente vai jogar, entendeu? Bonitinho, pra ele saber já preparado. Jamais obriguei. Mais obriguei, entendeu?
Isso aí é uma pessoa compromissada mesmo com o jogo, marca no Google Agendas.
É porque ele esquece.
Isso é compromisso, realmente.
Mas eu jamais obrigo, eu jamais falo assim, hoje nós vamos jogar esse, entendeu? Eu ainda pergunto qual que você quer jogar, mas vai jogar. Mas qual que você quer jogar, entendeu? Não é obrigação, entendeu? Tem que jogar pelo menos um, entendeu? Mas tem que escolher, pode escolher o jogo. Eu deixo, isso é legal, olha, só deixa escolher.
Além desse compromisso aí, tem um negócio que eu notei lendo essas coisas dos ouvintes, é que, tipo assim, eu concordo com todos eles, sabe? Inclusive com o Jorge aí, que tá sendo obrigado a jogar. Mas, assim, apesar desse pessoal falar várias coisas diferentes, igual a gente já expressou aqui no podcast várias coisas diferentes pra gente, eu acho que elas são, tipo assim, várias, tipo, faces do mesmo prisma, sabe? Igual, falaram sobre desafio, por exemplo. O Bruno Vasconcelos falou que ele joga pelo desafio e pela diversão. Teve até um textão que falou várias coisas diferentes. E é assim, o que que isso passa na minha cabeça é que a pessoa, tipo assim, filosofou ali, pensou quais são as sensações que ela valorizava ali em querer jogar. Eu imagino que pensando em algum jogo ou em alguns jogos específicos. E aí isso muda a resposta, sabe? Porque, aí, por exemplo, o que que você... Qual jogo que você pensou quando você falou que, ah, não, eu quero me imergir no jogo pra escapar da realidade. Qual jogo aquela outra pessoa que falou que gostava do desafio pensou quando falou aquilo, sabe? Eu acho que dependendo do jogo que você pensa, sua resposta muda também, porque cada jogo vai te dar uma coisa muito diferente que você quer. Porque é muito difícil você gostar só de um jogo, né?
É isso mesmo. Tipo, que jogo que me traz feliz, que jogo me traz desafio, que jogo que eu... É legal, né? Porque dá pra dividir vários tipos de jogos. E tem isso mesmo. Tem dia que, tipo assim, eu quero jogar um jogo quebra-cabeça, eu quero aquele jogo pesado, aquele jogo que vai me dar um desafio maior. Mas tem dia que eu quero jogar só pra relaxar, pra descontrair, então um jogo mais rápido, mais leve. Um dia, esses dias mesmo, eu falei assim, nossa, eu quero um jogo que me faz rir. Um jogo que me faz deixar feliz, entendeu? Porque eu tava triste, tava precisando de um jogo pra ficar feliz. Aí eu vou e jogo um jogo do UV, qualquer que deixe feliz, sabe?
Você vai lá criar seus morceguinhos na Tila.
Isso, ah, fofo. Saudades, não tem como jogar a Tila.
Então, eu também sou muito assim. Às vezes tem dia que, sei lá, o trabalho foi mó cansativo, não quero nem parar pra pensar em alguma coisa. Aí, sei lá, eu abro um jogo super... Que assim, eu posso só clicar nas coisas e coisas bonitas acontecem, entende?
Sim.
O equivalente do board game é, sei lá, você colocar guarda-chuvinhas no águia, entendeu? Uma coisa assim. É satisfatório fazer isso. E você pode pensar mais, você pode fazer outras coisas, mas, tipo assim, você também pode só pegar e jogar e falar assim, isso aqui é legal, é divertido.
Ah, e também tem dias que vocês vão querer jogar também, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas, assim, tem alguns jogos dá um refúgio pra você ali, pra o dia que você tá mal, que você tá bem, você quer comemorar alguma coisa. Então, acho que jogar é bom.
Pois é. Também sou da ideia que jogar é sempre bom.
E uma coisa que muita gente falou no Instagram, né? É sobre estreitar laços e fazer até novas amizades. Tem muita gente que tem dificuldade em fazer amizades. E acaba que a jogatina, os board games ajudam nessa questão. O pessoal usa alguns aplicativos, até mesmo a própria Ludopedia para poder marcar jogos e tal. E eu acho isso sensacional, cara. Eu acho isso sensacional.
Também acho. É que é isso. Tem eventos, né? Você marca os locais, né? Eventos igual a gente tá fazendo Coruja Day, tá conhecendo nossos ouvintes. A gente consegue marcar pra jogar alguns jogos, igual, por exemplo, não tô esquecendo, tá? Outro Pedro, o Hegemony. Nós vamos jogar, viu? Nós vamos marcar esse Hegemony.
Tô na guarda. lá.
Então, acho que isso é legal, que você conhece novas pessoas, você conecta com novas pessoas, até de outros até países, né? Que a gente tem pessoal ouvinte nosso de fora aqui, que a gente conhece, já considera amigo já, pessoas de outros estados ali, então...
Tem o Rogério lá de Portugal que providenciou meu Havrinho.
Pois é, então acho isso muito legal. A ideia do jogo conecta pessoas e você conhece pessoas muito bacanas. Quase todo mundo é legal.
É, assim, não sei, eu acho que passando pelo filtro antes, né? Acho que é...
Quase todo
é
mundo.
É impossível, né?
Quase todo mundo.
Mas agora, se você for falar assim da comunidade como um todo, não sei, sabe? Desculpa.
Ah, não, a comunidade como um todo, não. Não, a comunidade como um todo não é legal, não. Tem um pessoal muito esquisito aí.
Não, mas as pessoas que vêm nos nossos eventos são todas muito legais. Tipo assim, realmente eu nunca tive nenhum problema, muito pelo contrário, adorei conhecer todo mundo.
É, eu acho muito legal que a gente criou uma comunidade muito bacana, o pessoal do grupo, nossa, o pessoal super legal, gosto demais deles. Acho que criamos uma comunidade muito bacana nossa ali, o pessoal curte nosso grupo, que a gente fala de tudo e mais um pouquinho, né? De vez em quando fala até de board game.
Pois é.
De vez em quando tem esse off-topic. Ó, olhando então esses temas, eu vou fazer a pergunta individual agora pra cada um. E aí falando, por exemplo, qual o jogo que você joga quando você quer esquecer da vida? Qual que seria o seu jogo, Carol?
Meu jogo pra esquecer da vida? Eu acho que seria, talvez, o Hallertau, viu? O Hallertau é um bom jogo pra esquecer da vida, viu? Que eu fico tão concentrada no jogo, em fazer, a plantar minhas coisas ali, tentar fazer o jogo funcionar, que eu acho que eu esqueço bem da vida com ele.
Muito bom. E você, Pedro?
Vou te falar, gosto muito do Lagrange, tá? Colocaria Lagrange.
Sabe que muita gente vai te crucificar por isso, né?
Sim, eu sei. Mas eu estou aqui é pela polêmica.
E você, Fabs?
Vou dizer que o jogo que me fez esquecer total da vida, eu fiquei perdido no tempo e espaço, foi Battlestar Galactica.
Muito bom.
Não tem como, eu mergulhei ali e esqueci da vida mesmo. E você, dona Alice?
Então, esses bem treteiros, assim, geralmente são o que eu gosto nesse sentido também. Eu acho que eu colocaria, muito provavelmente... Acho que é algo tipo TI4. É isso.
Não, você esquece de tudo mesmo.
É realmente dá tempo de você sair realmente da vida, viver uma outra vida e depois sair de volta pra sua terceira vida, entendeu?
Porque você não volta como você estava antes, você volta diferente depois da partida.
Eu já dizia Heráclito de Éfeso, né?
Momento cultural.
Depois de perder 6 horas da sua vida jogando jogo, você esquece mesmo a sua vida mesmo.
Olha aí, ó, perder, ó, desperdício aí, ó, olha aí, ó, o que a gente tava falando mais cedo aí, ó. Fica a denúncia.
Nossa, esses jogos tipo TI, Dominant Species, ou então, sei lá, algum queridinho do Fabs, tipo Food Chain, assim, sabe? Esses aí são muito bons pra isso.
Fabs é o cara que fala que não gosta de jogos da Splatter, mas tem jogos similares.
Uhum,
é, isso é intriga da oposição, tá? Você fica aí procurando coisa. Ah, esse artista é o mesmo que fez Food Chain. Ah, essa parte aqui parece com o seu...
Você tem o Food Chain gourmetizado, Fabi. Que é o smartphone. Todo mundo sabe disso.
Verdade.
Vocês vão pegar, vão fundir todos os jogos da minha coleção pra dizer que eles todos juntos formam um jogo gigante da Splatter, saca? Forma o... Como é que é o nome daquele jogo cabuloso lá?
Roads
que tem
Boats?
As fichas pretas, velho. Não. Que tem as fichinhas pretas que você coloca lá, que tem o negócio dos templos. Antiquity.
Ah,
Antiquity, ok.
É isso aí. Juntar tudo aqui dá um Antiquity.
Olha só.
Então, olha só, se você pegar e jogar todos os seus jogos ao mesmo tempo, dá um Antiquity, tá vendo?
Eu acho que ainda assim não chega, viu, Alice?
Sinceramente. Eu quero... Não, Fábio, a gente vai pegar e jogar, marcar um dia, jogar um Jones Company com você, que eu sei que você vai gostar.
Nu!
Nossa senhora.
Mas você me avisa, tá? Você me avisa antes.
Vai ser uma noite só, assim, Jones Company e High Frontier, sabe?
Nossa senhora.
Nossa, olha que coisa boa. Não, até a Carol mandou Nossa Senhora aqui pra High Frontier, gente.
Eu vou estar ocupada no dia.
Aí. Até a Carol, que é heavy gamer, tá nessa aí com High Frontier, gente. Que isso.
Não, mas o que a galera fala, eu tenho coragem de enfrentar esse jogo, não.
Não, também não.
Mas as considerações finais, né? Pedir a todo mundo pra seguir a gente nas redes sociais, @LostTokenBG, Instagram, Twitter, Facebook. Entrar no nosso grupo do WhatsApp, losttoken.com.br/WhatsApp. Apoiar a gente no Catarse. É muito importante que você apoie a gente no Catarse. catarse.me/LostTokenBG. E toda vez que você for comprar jogo, vai lá na lojalúdica.com.br e antes de finalizar o jogo, você coloca lá o cupom Coruja Lúdica. Assim você está dando moral para este podcast. E se você estiver em BH e quiser jogar jogo bom, comer comida boa, E de quebra, ver a Carol, vai lá no Ludocafé. E pode procurar eles no Instagram, no @ludocafébh. Beleza, turma?
Isso mesmo. É, e esse podcast hoje tá cheio de novidades. A gente vai ter também mais o último quadro aqui do jogo, antes de a gente finalizar. Que cada um aqui vai dar uma indicação de alguma coisa que pode ser relacionada com board game, não relacionada a board game. O que você quiser, indique alguma coisa pro pessoal aí, gente. Só pra gente finalizar com coisas boas esse podcast também. Aí, Fábio, você tem sua primeira indicação aí.
Vou puxar a fila aqui e já falar com vocês um site maravilhoso chamado cringemdb.com. Cringe de cringe mesmo, e MDB,
sério?
Que vem do trocadilho com IMDB. É um site maravilhoso. Caso você, imagina que você tá ali na sua casa, você quer juntar com a galerinha, com a família, pra assistir um filme, aí de repente aparece aquele piruzão no filme, aquela coisa assim, aí todo mundo fica ali, aquele negócio meio, né, constrangedor e tal. Então esse site existe pra isso. Você entra no site, você joga lá o nome do filme em inglês, e você vai saber, por opinião de quem assistiu o filme, se existe ou não cenas explícitas ou não tão explícitas de violência, de sexo. Então, manda brasa no Cringe MDB para saber se é seguro para você assistir com a sua avó.
Olha, já devo ter falado dessa trilogia aqui, mas eu gosto muito. É a trilogia da Sombra do Corvo, do Anthony Ryan. 3 livrinhos, Canção de Sangue, O Senhor da Torre e A Rainha do Fogo. Gostei pra caralho, recomendo, fica aí a recomendação do dia.
Muito bom. Ô, Fábio, só um negócio. Esse site aí não é aquele que o pessoal pode criar umas listas nada a ver de filme? Ou tô viajando?
Ou, não sei. Aqui, o que eu conheço dele aqui é só mostra mesmo. Você tem cena, você tem nudez, você tem violência e é isso.
Entendi. Então, assim, um que tem bastante, inclusive, vai ser a minha indicação da semana. Tirem as crianças de casa. que é pra Pobres Criaturas, ou Poor Things, que tá nos cinemas. E é um filme absolutamente sensacional aí, com a Emma Stone. Ela provavelmente vai ganhar muitos prêmios de melhor atriz por esse filme, porque é realmente diferente, digamos assim.
Olha só, tô querendo assistir esse também. Eu tenho indicação de um joguinho pra vocês jogarem aí todo dia, joguinho que nosso grupo já é viciado, quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp já conhece, já tá viciado também, que é o Conexo. É um joguinho diário por dia, que você tá fazendo conexões de palavras, e tem dia que é uma pegadinha horrorosa. Hoje mesmo eu apanhei horrores, foram um milhão de tentativas, porque eu caí em todas as pegadinhas de fazer a conexão das palavras ali por temas. Aí quem quiser entrar é conexo.ws, tá? São desafios diários ali, dá pra você jogar os anteriores também, que é bem legal. Então, joguem lá, porque quebre a cabeça comigo, porque o de hoje foi loucura.
No dia que eu convenci a mamozinha a jogar, ela pegou e acho que ela fez todos os conexos passados em, tipo, 2 dias.
É, eu já fiz quase todos já também. Eu fico à toa, fico fazendo conexo. Tô viciado nesse trem.
Eu acabo jogando também, eu faço conexo e depois eu vou lá no Connections, que é o conexo em inglês do New York Times.
Eu jogo 4. Eu jogo conexo, o enrolado, aí eu jogo os termos, né, quarteto, dueto, e ainda jogo o 7 diário ainda, que tem o site do 7 diário.
Então, 7 diário.
7. Aquele jogo 7, sabe? De fazer combinações de formas?
Não.
Não? Você tem 3... 4 são 3 características. Tem cor, tem preenchimento e tem quantidade. Aí você tem que fazer um 7, são 3 cartas que tem ou tudo igual ou tudo diferente. Aí tem um joguinho online. Depois, nossa, o 7 é maravilhoso. Deixa eu te mostrar depois. Eu sou viciada em 7. Aí tem o 7game.com. Aí você consegue jogar todo dia um puzzle diferente do 7, que é tentar achar as combinações. Sou viciada. Duas recomendações boas, que eu sou viciada em 7. Jogo todos os dias.
Muito bom. Tem um outro também desses jogos diários, que eu faço só de vez em quando, não é todo dia que eu faço, porque eu não conheço muita gente que faz. E aí, eu acho que sem o fator social, acho que esses jogos não tem tanta graça. Mas tem o jingle também, que é pra você ouve uma melodia de 5 notas e aí você tem que colocar quais notas foram essa melodia. Acho que o Fábio vai curtir esse aí.
Ai, que legal. Nossa. Gostei.
Eu ia fazer um de cor também, mas o de cor tá ficando muito difícil. De fazer a mistura das cores ali, era mó legal, mas tava muito difícil. Adoro esses jogos diários. Quem tiver indicação, pode mandar pra mim, que eu adoro jogos diários.
Muito bom.
E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
Até mais.
Valeu, galera. Até mais.
Falou, galera. Tchau, tchau.